Olá, muito bom dia a todos. Vamos então começar aqui a nossa audiência com a Associação de Marcas de Retalho e de Restauração. Retirar aqui a máscara. Temos connosco o Presidente da Associação, Dr. Miguel Pina Martins, o Vice-Presidente da Associação, Dr. Paulo Andrés, e o Advogado da Associação, Dr. João Vitorino. Muito bem-vindos e obrigada por terem feito aqui este pedido de audiência com a Comissão de Economia. Temos presente connosco o deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS. Conforme eu dizia há pouco, vocês têm 10 minutos para fazer a vossa apresentação inicial, depois cada grupo parlamentar fará uma intervenção e terão novamente a palavra para poderem responder. Passo então agora a palavra ao Dr. Miguel Pina Martins.
Muito obrigado e muito obrigado pelo vosso tempo, pois, um bocadinho mais simpático. Muito obrigado pelo vosso tempo e pelo tempo para nos receberem. Bem, nós vimos aqui obviamente há aqui vários temas neste momento, mas há um tema central que neste momento nos motiva e que acabou por estar na base da criação desta associação, que acho que deve ser a associação empresarial mais recente em Portugal. E que basicamente é um tema relacionado com as rendas que neste momento estão a ser cobradas aos lojistas. Porque o que nós sentimos é que daqui em julho, daqui a um mês, vai começar a acontecer aqui uma pequena desgraça, uma pequena grande desgraça, que basicamente é o facto de nós temos que perceber que estas as empresas, genericamente, os lojistas, os restaurantes, estiveram fechados. Ele está ligado? Está melhor? Ok. Espetacular. Ou seja, no seguimento do que estava a dizer, ou seja, vai haver realmente aqui um grande problema que tem a ver aqui com a questão das rendas e com os lojistas. Como vocês sabem, nós tivemos mais ou menos aqui 3 meses de fecho, 2 a 3 meses de fecho das atividades económicas. Vamos dar o exemplo de um restaurante, porque acho que é relativamente fácil de todos nós conseguimos perceber. Um restaurante teve fechado, onde neste momento a renda supostamente é devida, não a pagou, mas é devida. Neste tempo, como sabem, teve a pagar o layoff, que obviamente pode ser barato, mas acaba por ser muito caro para quem está a receber zero. E isso acaba por ter acaba por ser bastante caro, e como, por exemplo, o sócio-gerente não conseguiu fazer o layoff, ainda mais caro acaba por ficar para as micro e pequenas empresas. Temos também outros gastos, como se houver um pequeno armazém, a eletricidade, todos estes gastos que continuaram a existir, apesar da receita ser zero. E depois disto, ou seja, agora com a retoma, como já percebemos que a retoma infelizmente não se vai fazer do dia para o outro, mas independentemente desta retoma, o Estado disse que não podiam vender mais de 50% genericamente por causa do distanciamento, primeiro 50%, agora por causa de um distanciamento de 1,5 m por cada cadeira. Basicamente, o que o Estado acaba por dizer é, neste momento, só podem vender 50%. Para além disso, como só podem vender 50%, mas não podem, têm que manter os custos com o pessoal inalterados, porque, como sabem, o layoff não permite despedimentos. Ou seja, o que é que acontece? Neste momento temos, então, 50% de faturação a menos, os custos com o pessoal mantêm-se e temos um aumento, a partir de julho, da renda de 25%. Ou seja, em julho a renda vai aumentar. Isto, acho que ninguém precisa de ser economista, temos aqui na Comissão de Economia, obviamente, o que facilita, mas não é preciso ser economista nem matemático para perceber que não há viabilidade para estas empresas. Não existe. É genericamente impossível. Ou seja, aumento da renda de 25%, faturação cerca de 50%, isto é válido para um restaurante ou para uma loja, porque não conseguimos ter pessoas dentro das lojas, e obviamente já percebemos que há um problema de retoma agora que se vai sentir e que vai levar algum tempo às coisas a voltarem ao normal, esperemos nós pelo menos, e temos, obviamente, um custo com o pessoal que tem que ser suportado. E aquilo que nós pedimos aqui, e aquilo que nós vimos aqui, dar esta nota, é que estamos a menos de um mês de começar esta desgraça. Porque não vai ser possível, estas empresas, estas microempresas, estas pequenas empresas, as médias também, as grandes também, isto não, ninguém está fora deste barco. Mas lembrem-se dos pequenos empresários, realmente, porque há realmente um problema gigantesco que nós precisamos, que achamos que tem que ser resolvido, temos a certeza. E nós temos uma solução, que acaba por ser uma solução, pelo menos para uma parte, na parte das rendas, porque custa-nos a nós compreender como é que neste momento, em que se fala, e bem, da partilha de sacrifícios, em que todos temos que pagar uma parte, como sabemos, por exemplo, a questão do layoff, em que as pessoas pagam uma parte, os trabalhadores pagam uma parte, o Estado paga outra parte, as empresas pagam uma parte, mas estamos na partilha de sacrifícios, que nós achamos que é algo que faz sentido, mas quando toca aos senhorios, a partilha de sacrifícios é zero. E é mesmo zero. Ou seja, não há. Há, neste momento, até ontem saiu um artigo, dizia, há uma cerca sanitária à volta dos senhorios neste momento, em que não se toca. Vão receber por inteiro.
Ou seja, o que está a acontecer neste momento é que o tal restaurante, voltando ao restaurante, não faturou nada, ficou a zeros, a receita foi zero, já percebemos que a retoma vai levar algum tempo e o senhorio vai receber a renda toda. Um bocadinho mais tarde, é verdade, ou seja, ali são uns vizinhos mais tarde, começa a receber mais tarde, mas vai receber toda. As pessoas não se vão vingar e não vão ao restaurante agora três vezes ou não vão pedir três pratos para recuperar aquilo que aconteceu, aquilo que não consumiram. Ou seja, isto é um problema gigantesco que existe. E o que nós temos e viemos sempre a propor é que exista uma partilha de sacrifícios. Porque não pode ser, neste caso, apenas os lojistas e os arrendatários a pagarem o Covid. O Covid foi mau e está a ser mau e está a ser muito complicado para todos. Mas nós achamos e estamos muito, muito crentes que, neste momento, é realmente necessário existir aqui uma partilha de sacrifícios neste caso. Nós temos uma proposta. Há várias, obviamente, e nós estamos muito abertos e, obviamente, temos este espírito, acima de tudo, temos aqui um ponto de alertar, mas temos uma proposta que é realmente a questão de fazer uma moratória, igual àquilo que aconteceu com os bancos, em que aconteceu com os bancos, havia um contrato de empréstimo de 10 anos, passou a 10 anos e 6 meses, e teve aqui 6 meses onde não se pagou. A nossa proposta vai muito no mesmo sentido, onde conseguimos, de certa forma, haver uma partilha de sacrifícios, e acima de tudo por uma razão, porque nós todos, e de certeza absoluta que estamos todos de acordo aqui com uma questão, tem que se defender o emprego. O emprego tem que ser defendido. Nós temos que defender o emprego. E, para perceberem, por exemplo, nos centros comerciais, que é os números que nós temos, por cada empregado de um centro comercial, por cada um empregado do centro comercial, sabem quantos empregos é que há nos lojistas? 200. 200. Ou seja, nós estamos aqui a fazer realmente uma proteção neste momento que nós achamos que tem que ser feita por parte do emprego, temos que nos focar em quem tem os postos de trabalho, temos que deixar as empresas que têm os postos de trabalho e que precisam de pagar os ordenados respirar, e neste momento se calhar temos que pôr um, não sei se é um stress, ou seja, temos que arranjar uma maneira. Nesta, obviamente depois pode haver alguns benefícios fiscais, porque sabemos que há senhorios com mais posses e outros com menos posses, pode haver aqui alguma forma de se encontrar também, neste momento pelo menos, em que nós já percebemos que ainda não há uma disponibilidade financeira por parte do Estado para apoiar a economia, pelo menos acreditamos que tenha que haver uma partilha de sacrifícios entre todos. E por isso é fundamental para nós e achamos que no final do dia, voltando ao início, a nossa palavra-chave é partilha de sacrifícios. E neste momento, infelizmente, há uma disparidade de custos que foram atirados para os arrendatários e para os lojistas e neste momento ainda não há para os senhorios. E isso iria ajudar imenso a que estas empresas fossem viáveis, iria ajudar imenso a que o emprego se mantivesse, iria ajudar imenso em que houvesse aqui um stop nas insolvências e nos PERs, que como já começámos a perceber, está a existir e não vai parar, e acreditamos mesmo muito que é necessário fazer aqui alguma coisa, e por isso achamos que a Assembleia da República poderá ter aqui, obviamente, um passo muito importante. Temos vindo a falar com o Governo várias vezes, mesmo ontem tivemos uma reunião com o Secretário de Estado do Comércio, em que tem compreendido o problema, em que tem realmente percebido que há aqui um problema. Vamos ser honestos, é muito difícil não compreender este problema, não é preciso ser economista, como disse, para não compreender o problema, mas vimos aqui também apresentar estas questões para realmente percebermos aqui o que é que pode ser feito. E agora passaria aqui a palavra ao Paulo Andrés para falar aqui do estudo que nós fizemos em relação a esta matéria. Muito obrigado mais uma vez.
Passa a favor então, Sr. Dr. Paulo Andrés.
Se puder pôr a apresentação. Relativamente a... Nós fizemos o... Havia uma retórica aí na opinião pública de que os senhorios estavam a fazer grandes sacrifícios e nós achávamos que era preciso fazer um estudo com dados reais. E por isso nós fizemos o contacto com os nossos lojistas e eles deram-nos os dados reais contabilísticos do mês de abril. E nesse estudo é muito simples perceber qual é que é a conclusão do estudo. Ele não está a passar os slides? Para onde é que eu aponto? Não está... Ah, já está agora, ou não? Está? Ok. Só mostrar aqui um gráfico relativamente aos custos, porque o lojista, enquanto teve, neste período de encerramento das lojas, nós tivemos vários custos, nomeadamente... A questão da renda da loja, que é o principal, tivemos o pessoal, muitas das empresas não conseguiram aplicar o layoff, e mesmo as que conseguiram concorrer ao layoff, tiveram vários problemas no sentido de que muitas das pessoas tiveram que continuar a trabalhar na empresa. Ou seja, do ponto de vista de armazéns, do ponto de vista da manutenção dos espaços, no ponto de vista dos escritórios, e por isso o custo do layoff não veio reduzir o custo a zero, até porque o layoff em si, basicamente as empresas têm que pagar 20% desse custo, mas há um custo acrescido das pessoas que não estiveram em layoff. Depois, muitos dos comerciantes perderam mercadoria durante este período. Tudo o que era validado da mercadoria até abril deixou de se vender, foi simplesmente para o lixo. Depois temos custos fixos gerais dos estoques, dos softwares, etc., que não se conseguiu reduzir durante este período de encerramento. Depois há o custo fixo das lojas, que são as águas, a eletricidade. Depois temos as despesas comuns dos centros comerciais. Ou seja, eu tenho visto aí uma narrativa também na opinião pública de que os centros comerciais estão a fazer grandes sacrifícios, que a fazer grandes investimentos. O que a realidade diz é que esses custos são todos imputados a nós. Por isso, quando se diz que os centros comerciais estão a fazer grandes investimentos, é verdade, e nós aprovamos esses investimentos, mas esses custos são todos feitos, são pagos por nós. E teve a questão acrescida que durante o fecho dos centros comerciais não houve de facto um fecho porque eles tiveram que estar abertos para o retalho alimentar. E o que é que acontece? Esses custos, essas despesas comuns que se tivessem encerrado, se calhar andariam nos 10%, por estar o retalho alimentar aberto, esses custos foram para 70%, 80%. E agora vão-se lá saber quem é que vai pagar esses custos. Nós, ou seja, nós tivemos, os lojistas tiveram fechados, tiveram a subsidiar o retalho alimentar durante o fecho. Quer dizer, já não chega, ainda por cima, esse retalho alimentar vendeu produtos também, vendeu roupa, vendeu calçado, vendeu coisas para o lar e vendeu brinquedos. Ou seja, já não chega a concorrência, no fundo, que esse retalho alimentar foi fazer, nós ainda tivemos que estar a subsidiar. É que parece que há aqui uns lojistas que são muito ricos, é que nós não conhecemos esses lojistas. Depois temos, além disso, temos obviamente as despesas de adaptação ao Covid que todas as nossas lojas tiveram e ainda tivemos outras rendas e escritórios, porque nós estamos aqui a discutir, são as rendas das lojas que tiveram fechadas. Nós não estamos a discutir a questão dos armazéns que pagámos, não estamos a discutir as despesas dos escritórios que estamos a pagar, nós estamos a discutir as rendas das lojas que o Estado mandou encerrar. E por isso, o Estado a mandar encerrar, nós achamos que não faz sentido estar a obrigar-nos a encerrar e a mandar-nos pagar depois as rendas. E por isso, analisando os custos que os senhorios de facto tiveram, a conclusão é muito simples e nomeadamente através da lei 4C, a conclusão é, por cada 1.000 euros que o senhorio fez de sacrifício, e basicamente o sacrifício tem a ver com a taxa de juros, de eles virem receber estas rendas mais tarde, nós, os lojistas, tiveram 175 vezes mais. 175. A pergunta é, onde é que há aqui partilha de sacrifícios? É que isto é com dados reais. Isto não há aqui teorias. Isto é dados reais. Por isso, vamos terminar com esta teoria de que há um grande sacrifício dos senhorios, porque na realidade não há. Há aqui uma questão que é muito importante, que é o seguinte. Há três entidades neste negócio, que é o senhorio, há os gestores, no caso dos centros comerciais, as empresas gestoras dos centros comerciais e há os lojistas. As empresas gestoras dos centros comerciais não estão a fazer sacrifício nenhum, porque na perspectiva recebem, é o condomínio que lhes paga. E o condomínio está a ser debitado aos lojistas e nós continuamos a pagar esse condomínio. Por isso, não há sacrifícios relativamente a estas empresas. Podem não receber bónus extraordinários, mas isso não há aqui sacrifícios. Relativamente aos senhorios, na realidade não há nenhum sacrifício, por isso há esta situação. Se nós fizermos uma análise relativamente ao que nós achamos que é justo, que é haver, no caso dos centros comerciais, estamos a analisar esta realidade para os centros comerciais, que é a renda variável, que está contratada com o centro comercial, e por isso, tanto fechado não se paga, não vendo, tanto fechado a loja não se paga, nós passaríamos por uma partilha de sacrifícios, que é, por cada 1.000 euros do senhorio, nós pagamos 13 vezes mais. Ou seja, é esta partilha de sacrifícios que nós estamos aqui a falar. Não estamos a falar nem de uma coisa de metade, nem nada. Estamos a falar de 1 para 13. Se podemos pôr outro estudo. Nós fizemos então um estudo, isto é para o estudo relativamente ao período de confinamento, em que as lojas estiveram encerradas, e nós fizemos um estudo também já com a previsão para os próximos 12 meses. e como é que será a situação? Porque há aqui um problema, que é nós não sabemos como é que vai ser o futuro do ponto de vista de consumo e se vai haver uma segunda pandemia. E o estudo que nós fizemos foi relativamente aos centros comerciais. E basicamente o que é que o estudo vem falar? Diz que se, o número de, se houver 20% de perda de emprego, 20%, e que estamos a falar do universo dos, das pessoas que estão nos centros comerciais e tudo o que está a jusante relativamente a eles, nomeadamente escritórios centrais, fábricas, muitas, muitas das empresas que têm lojas têm fábricas, nós estamos a falar aqui do universo de risco real de 75 mil pessoas que podem perder o emprego. 75 mil pessoas no cenário mais otimista de 20%. Se formos para um cenário mais pessimista, 30%, estamos a falar de 112 mil pessoas. Estamos a falar, do ponto de vista de impacto para o Estado, uma coisa no cenário mais otimista de 1.3 mil milhões de euros, 1.3 mil milhões de euros a 2 mil milhões de euros de perca de receita para o Estado e de custos para o Estado do ponto de vista de subsídio de desemprego. Esta é a realidade que nós estamos a falar. Se nós formos analisar relativamente, relativamente ao impacto das contas públicas, temos aqui o problema, a realidade entre as rendas, estamos a falar numa realidade entre os 500 milhões de euros, ou isto que nós estamos a discutir, são 500 milhões de euros o problema que estamos aqui a discutir, para uma realidade entre 1.3 a 2 mil milhões de euros. Nós tivemos aqui a fazer uma simulação no caso de o que é que seria a conta de exploração de um lojista, e a conta de exploração num cenário normal temos um valor de 5% de EBITDA. Se tivermos uma queda de 20%, temos uma queda de EBITDA negativa para 2.6%. Para 5.3%, e se tivermos uma situação de menos de 30%, significa que os lojistas nos próximos 12 meses, isto não inclui período de Covid de confinamento, vão perder 13% de EBITDA. Por isso, isto não é possível, os lojistas estarem a aguentar esta situação. Não há lojistas com esta capacidade e, como vocês sabem, as linhas de crédito de Covid não chegaram a grande parte do tecido empresarial e pôr mais dívida neste processo não é sustentável.
Eu peço desculpa por interromper, mas já ultrapassámos bastante os 10 minutos. Se quiser, então, só terminar o raciocínio, por favor.
Certo. Estamos aqui só na análise pós 12 meses sem rendas justas, estamos a falar aqui do sacrifício para os lojistas e para os senhorios. Como vocês podem ver aqui, os senhorios estão sempre positivos, estão sempre a receber dinheiro, não têm grande perda de rentabilidade, os lojistas estão sempre negativos. Por isso, o cenário para os lojistas é de perca, para os senhorios é um pequeno impacto, mas não muito grande. Passo aqui a palavra só, ainda tem tempo... 30 segundos.
Creio que já está. Muito bom dia a todos. Obrigado por me darem estas 30 segundos. Vou tentar aproveitar. Basicamente, o que nós sentimos é que, do ponto de vista do que a Assembleia da República já fez e pode fazer, há um caminho a percorrer. O que a Assembleia da República já fez foi legislar em matéria relacionada com o período de encerramento. A Assembleia da República não legislou sobre o período pós-abertura e, como aqui foi referido, há um grande impacto da Covid ainda para esse período. Por outro lado, a Assembleia da República já legislou mais extensamente sobre o arrendamento comercial em geral e legislou menos extensamente sobre a questão específica dos centros comerciais. Os centros comerciais são geridos por contratos que são contratos atípicos, que partilham de muitas características comuns ao arrendamento, mas que têm características próprias. Uma delas tem a ver com a forma como as rendas são definidas e o peso das rendas é muito maior que nos arrendamentos comerciais. E as rendas são definidas em função com o volume de vendas e os valores são calculados com uma base de negócio que tem a ver com a circulação de pessoas nos centros comerciais. Ora, essa circulação de pessoas nos centros comerciais vai ser afetada no período pós-abertura, como é evidente, e já, por exemplo, os dados da Madeira mostram isso. E, portanto, falta regular sobre isso. Para terminar, em relação ao fundamento, o próprio Estado já reconheceu noutras matérias, nomeadamente no regime das concessões, que o advento da pandemia do Covid constitui uma alteração de circunstâncias que está fora do risco do negócio e que não é relativa às partes. Portanto, é possível aplicar medidas que impliquem uma modificação dos termos dos contratos por via legislativa. Aliás, só para terminar nesse aspecto também, já o fez, porque no regime dos arrendamentos comerciais, a moratória já é uma alteração dos termos do contrato. O problema é que, pela insuficiência que vos referi, há um caminho ainda a percorrer e o fundamento desse caminho são os factos que aqui foram expostos pelos meus colegas da Associação. Muito obrigado.
Muito obrigada pela vossa exposição. Passo então agora a palavra aos grupos parlamentares. Neste caso será o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Márcia Passos. Tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todos. Bom dia, em particular, à Associação de Marcas de Retalho e Restauração e obrigada por terem vindo e por exporem estas preocupações. Sr. Presidente, são 3 minutos? Sim, muito obrigada. De facto, o que nos trouxeram foi um alerta para uma realidade que eu considero perfeitamente típica e relacionada com centros comerciais. Não quer dizer que seja só, mas também me parece que o vosso estudo se desenvolveu muito à volta disto. E como sabemos, e como o doutor acabou de referir, nós estamos a falar de uma realidade que, por ser atípica, vai buscar normas a tudo quanto é contratos que andam ali à volta, maioritariamente ao contrato de arrendamento. O que me parece aqui é que teremos que nos focar exatamente nesta realidade que é dos centros comerciais e que, de facto, temos aqui algo que nos preocupa, como é evidente, e as vossas preocupações, nós partilhamos dessas preocupações, porque estamos a falar maioritariamente de um conjunto de senhorios que foge aos senhorios tradicionais. Portanto, quando referiram na vossa intervenção que há uma teoria de sacrifício dos senhorios, eu acho que isto não se aplica aos centros comerciais. Há, de facto, algum sacrifício de muitos senhorios, os clássicos, de arrendamentos para fins não habitacionais e para os quais, até hoje, ainda não temos linhas de apoio. Há um conjunto de senhorios para os quais ainda não foram criadas linhas de apoio, mas temos aqui uma realidade diferente, que maioritariamente estaremos a falar de senhorios com grande poder económico e que, quando comparados com os arrendatários, se calhar têm mais poder económico do que eles. Portanto, o que me parece é que temos que pensar ou fazer uma reflexão que seja típica desta realidade e afastando-nos do arrendamento clássico. Porque estamos a falar, de facto, de realidades que são completamente diferentes. A partilha de sacrifícios que propõe pode ser um caminho, a moratória, eventualmente outro, uma suspensão do contrato, que aqui não é um contrato de arrendamento, mas é um contrato de utilização de espaço num centro comercial e que pressupõe, para além da utilização do espaço, pressupõe um conjunto de prestação de serviços que estão relacionadas. Temos uma renda que é diferente porque é uma renda que tem uma componente fixa e que tem uma componente variável e, portanto, tudo isto são pressupostos dos quais nós devemos partir para pensar em medidas e em eventuais soluções que tenham em vista, que é o objetivo que me parece que foi exposto, que é legítimo, salvaguardar postos de trabalho e, portanto, ter um impacto o mais reduzido possível nos postos de trabalho dos trabalhadores que estão afetos a estas lojas e, portanto, é destes pressupostos que eu penso que temos que partir. E, portanto, a nossa reflexão em termos do grupo parlamentar do PSD irá naturalmente incidir nestas preocupações, nestes alertas para esta realidade que aqui nos trouxeram, sendo certo que nos parece que deverá ser feita aqui a separação no que respeita ao arrendamento tradicional, como referi. E era só. Muito obrigada pela tolerância. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar a Sra. Marcas de Retalho e de Restauração, dizer que no Grupo Parlamentar do Partido Socialista já conhecíamos o problema, já tínhamos reunido com a Associação e também sei que tem dialogado com o Governo, também sabemos que tem dialogado com o Governo sobre a matéria e também aquilo que disseram, e dizer obviamente que a situação da pandemia do Covid-19 colocou custos económicos em muitos setores e a questão, obviamente, das empresas que estão nos centros comerciais é uma questão que a nós nos preocupa. Logo à partida, como também disse na reunião, acho que devemos separar aquilo que é a realidade dos centros comerciais e aquilo que é a realidade da rua. E aqui, na reunião não ficou tão claro, aqui ficou mais claro. Uma coisa é a realidade da rua, e aí os senhorios também têm um conjunto de obrigações e de direitos. Outra coisa será a realidade dos centros comerciais, que são contratos diferentes, digamos assim. Em relação aos centros comerciais, nós estamos disponíveis para trabalhar numa solução, para encontrar uma solução, sabendo uma questão. Há pouco falavam dos economistas, eu como economista coloco esta matéria do ponto de vista jurídico, sabendo as dificuldades jurídicas que isto coloca, um contrato assinado entre dois privados, que é o caso. Eu não sou de direito, mas julgo que o ponto de base do Governo ou para a própria Assembleia da República intervir é que existiu um contrato assinado por dois privados que não tem nenhuma cláusula que se aplique nesta matéria. Ou seja, nós estamos disponíveis para trabalhar, para encontrar uma solução, para junto com os outros grupos parlamentares encontrar uma solução. Agora, temos de compreender o ponto de base. Estamos a falar de uma relação entre dois privados, de duas entidades privadas, que assinaram um acordo por opção própria. Ou seja, esta, do ponto de vista jurídico, parece-me de que, e pelo que tenho falado com um conjunto de instituições, parece-me aqui a dificuldade de base. Porque é óbvio que o Governo ou a Assembleia da República estar a legislar sobre acordos entre dois privados que foram colocados por opção de ambos, ninguém foi obrigado a assinar este contrato, coloca dificuldades e coloca até problemas, pode colocar depois problemas adicionais. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estando disponível para procurar uma solução, acompanhar uma solução, pergunta qual é que é a solução jurídica que propõe. Porque, sendo um contrato entre duas partes, parece-me a mim complicado que a Assembleia da República ou o Parlamento possa retirar um contrato que foi assinado por duas partes sem ter que depois haver outras a indenizar a outra parte. É isso que eu também gostaria de perguntar, percebendo que é um problema que tem que ser acautelado, tem que se encontrar soluções, mas que era um contrato entre dois privados na qual o Estado nunca foi chamado neste contrato. Era essa a pergunta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a informação que nos trouxeram aqui hoje. Nós também já tínhamos tido esta reunião. Existe mais informação que trouxeram depois desta reunião. Eu tenho que discordar das duas intervenções que foram tomadas ou levadas a cabo antes de mim, porque se são dois contratos feitos entre dois privados, a lei também existe para regular esses contratos. E eles não tendo existido essa regulação anteriormente que conseguisse equilibrar os contratos de arrendamento, seja ele habitacional ou não habitacional, e até os tenham tornado mais liberalizados, pois de facto existe aqui um problema que já estava a ser trabalhado antes e que denota agora qual é de facto o problema da total liberalização do arrendamento habitacional e não habitacional. Sendo claro que existe aqui um problema também de manutenção da economia, não só a nível dos centros comerciais, mas também a nível das lojas de rua. E parece-nos que isso deve ter uma solução não só jurídica, mas também política, de pensarmos o que é que nós queremos de facto e de que forma é que queremos manter a economia, sendo que é claro, e também colocamos essa questão quando foram aprovadas as leis, a lei 4C relativamente às questões do arrendamento, que isto é um empurrar para a frente o problema que existe uma moratória neste momento, é verdade, e existe um alívio dos inquilinos, mas esse alívio é, daqui a um mês, no vosso caso, um aumento considerável do arrendamento, que é um aumento que, não havendo entrada, não é garantido, quer a nível do comércio, quer a nível da habitação. E sempre foi este o problema que nos pareceu que esta legislação implica. Para além das questões relacionadas com a especulação, os valores especulativos que existiam anteriormente, em algumas situações mais, outras menos, mas aqui há uma especificidade que me parece que poderá colocar as coisas de uma outra forma, que não quer dizer que não existem nas lojas de rua e na habitação, que é a situação dos fundos imobiliários e dos grandes senhorios, que de facto têm uma maior capacidade de garantir, aliás, ganharam bastante nos últimos anos com a especulação imobiliária, pois a nosso ver tem também que ter alguma componente, quanto mais não seja daquela palavra tão bonita que tanto gostamos de falar, que é a responsabilidade social. Pronto, relativamente à posição do Bloco de Esquerda, acho que fica aqui bastante clara. Eu só gostaria de perguntar, porque dos documentos que eu li, das conversas que nós tivemos, eu percebi que falavam numa redução da renda e a um tipo de negociação que pudesse existir, mas falaram também agora na questão da moratória equivalente à dos bancos. Eu gostava de perceber em que sentido, porque no caso da moratória dos bancos existe 6 meses e depois passam mais para a frente, não é? Não sei como é que adaptam, a ideia é igual? Ok, pronto. E basicamente era isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao deputado Bruno Dias, grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, eu começo por cumprimentar os representantes da Associação Marcas de Retalho e Restauração e agradecer muito a informação que partilharam connosco, até a reflexão que partilharam connosco sobre estas situações. Nós temos vindo a acompanhar, quer, digamos, os documentos como estes que nos fizeram chegar, e temos, no nosso caso, a reunião marcada para muito em breve prosseguirmos este trabalho em conjunto de análise e de construção de respostas adequadas aos problemas que estão colocados. Agradecemos muito, inclusivamente, o alerta que nos trazem para esta realidade específica dos centros comerciais e dos lojistas, das micro e pequenas empresas que estão nesta situação concreta em que, digamos, as relações de arrendamento mais típicas, mais habituais dos nossos debates, não são exatamente o retrato, digamos, da situação que os lojistas enfrentam nesta matéria. Em todo o caso, e só para nos situarmos, digamos, em termos das propostas e das possíveis soluções para este problema, eu, com os poucos minutos que nós temos, não vou elaborar muito naquilo que sabem que é a nossa posição e a nossa crítica e o nosso alerta, aquela conversa de estarmos todos no mesmo barco, portanto, os senhores já demonstraram qual é a realidade, afinal, e que barcos é que há aqui e que qual é a primeira classe e quem é que vai no porão. Que é que, de qualquer forma, há aqui uma proposta que nós tínhamos apresentado por parte do PCP, que foi rejeitada, nos dois momentos, quer em termos de propostas de alteração àquilo que viria a ser a Lei 4C, quer depois mais tarde, nesta fase já, digamos, de desconfinamento e de adaptação à realidade atual, que tem que ver com, digamos, não esta solução da moratória, pura e simplesmente, no sentido de o que não se paga agora há de se pagar depois, portanto, um dia destes, alguém há de ficar com uma dívida para resolver e com um agravamento de situação, adiando um problema para o encontrar lá mais à frente, mas essa é uma questão. Outra questão é aquilo que nós propunhamos, que é, haja de facto um apoio para garantir que os inquilinos, e aqui inquilinos lato sensu, para realmente ter em conta que estamos perante especificidades, se conhecem essa proposta do PCP, inclusivamente depois esteve patente no projeto de lei 387/14, no sentido de obviar esta ameaça e esta realidade que se coloca, digamos, ao pequeno comércio, à restauração, aos micro e pequenos empresários ou às marcas que estão nesta situação, é evidente que nós favorecemos aqui uma situação daqueles que estão mais vulneráveis, que são os micro e pequenos empresários. Muitas vezes há aqui franchisings e contratos que a gente também não pode ignorar. Dito isto, a pergunta que eu gostaria de colocar é se conhecem esta solução de um apoio aos senhorios, digamos, no sentido de até uma determinada fasquia, que tem a ver com uma percentagem do valor patrimonial tributário, em que se verifica, digamos, a dimensão, mas que a partir desse valor não é zero apoio, atinge o limite e o apoio não ultrapassa esse limite ao senhorio, mas garantindo que perda de atividade, perda de rendimento, a diminuição do pagamento a fazer por parte dessa empresa. Se conhece essa proposta, se tem alguma já reflexão e uma opinião sobre essa hipótese de um caminho a desenvolver, se nos parece aqui, apesar de tudo, que há especificidades neste setor, apesar de tudo, há uma realidade, digamos, mais ou menos transversal, que também pode ser respondida de uma forma integrada por propostas e soluções destas. Mesmo a terminar, esta coisa dos contratos assinados livremente entre dois privados é situação que não impediu a lei da moratória. Porque nada nos contratos assinados entre as duas partes previa que em caso de Covid-19 as pessoas tinham a hipótese de adiar e pagar lá mais para a frente. Quem faz isto pode fazer outra coisa. A questão é até onde é que nós estamos dispostos a ir politicamente, porque isto são mesmo opções políticas relativamente àqueles que nós estamos empenhados em defender ou apoiar ou favorecer nos interesses legítimos que estão aqui, nos interesses que estão em confronto, nos interesses que estão em confronto e que não podem ser muitas vezes ignorados. Muito obrigado, fico por aqui.
Já está. Obrigada. O deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS, informou-nos que quer intervir e está, no entanto, a fazer uma intervenção neste momento na outra comissão. Se calhar, se não tiverem nada a opor, nós passávamos já às respostas e depois, quando, entretanto, o deputado João Gonçalves Pereira se puder juntar, poderá fazer a sua intervenção. Pode ser? Assim não... Se ele chegar a tempo, não é? Bom... Pronto, isso naturalmente. Muito bem, então passo-vos novamente a palavra. Têm 10 minutos para responder. Vejam como é que querem gerir o tempo, mas faça favor, doutor Paulo Andrés.
Bem, tentando responder aqui algumas das questões, relativamente aos senhorios pobres, aos senhorios em dificuldades, nós somos sensíveis a isso. Ninguém está aqui a dizer que não somos sensíveis, mas também gostaríamos que houvesse de parte do legislador também uma preocupação idêntica ao lojista pobre. Porque parece que o senhorio tem direitos e o lojista só tem deveres. E por isso deveria haver aqui também alguma preocupação relativamente ao lojista pobre. Porque o lojista cria emprego, muito mais emprego do que o próprio senhorio. Mas relativamente ao senhorio pobre ou em dificuldades, há várias formas de fazer. Por exemplo, o Estado relativamente tem a taxa liberatória de 28%. Uma solução que seria simples para o caso dos senhorios pobres, seria não se aplicar essa taxa liberatória durante 2 anos, por exemplo, e ser o desconto feito ao lojista. Isso teria um efeito basicamente semelhante a ter esses tais 6 meses sem pagar a renda. Para o senhorio pobre não tem nenhum impacto, porque ele vai receber exatamente a mesma verba. Outra forma para o senhorio pobre é, de facto, criar-se o fundo, tal como existe na questão do IRU para a questão das rendas habitacionais, fazer um fundo, que há de ser relativamente pequeno, para esta situação do senhorio pobre. Relativamente ao Parlamento legislar sobre isto ou regular, já houve várias tentativas, não se sabe porquê, nunca foi possível ao Parlamento criar legislação específica sobre centros comerciais, não se percebe porquê, e por isso, como há um vazio, os centros comerciais, quando lhes dá jeito, vão à lei do arrendamento, quando não lhes dá jeito, diz que isto é uma prestação de serviços, e andamos aqui todos um bocadinho de um lado para o outro, e por isso, o Parlamento deveria fazer aqui uma meia-culpa e dizer, como nós não legislamos, vamos agora regular durante este período. É uma sugestão que nós fazemos. Relativamente à questão do futuro, temos visto aí nos jornais uma retórica dos centros comerciais a dizer que perdoaram. Ah, já perdoaram 50% das rendas do tempo de confinamento. É de facto verdade. Mas só que não há um perdão. O perdão que vem é dizer o seguinte: olha, nós perdoamos 50%, estamos a dar um caso, há casos que não perdoaram nada, desde que, e é este que agora vem, desde que os senhores assinem já um contrato de renovação por mais 5 anos, nas mesmas condições. E o senhor tem até amanhã para assinar. E telefonam às pessoas, até à meia-noite, que é preciso, ligam aos lojistas a fazer pressão, bullying total. E não há respeito, não há respeito. E por isso, pergunta-se, estão a dar 2 meses de gratuitamente, estão a exigir aos lojistas e a dizer, já tenho aqui outra marca para substituir a si. E dizem, e temos N e-mails, N cartas a dizer, o senhor é o único no centro comercial. E dizem mais o seguinte, e dizem lá umas cláusulas a dizer o seguinte, o senhor fica proibido de ir ao tribunal de dizer qualquer coisa para o período futuro. E se aparecer outra pandemia, o senhor não pode vir para o tribunal. E a pergunta é, mas porquê é que nós temos de estar a fazer seguros? Porquê é que não há seguros? Alguns centros fizeram seguros, outros quiseram poupar nos seguros. E agora querem que sejam os lojistas a ter um seguro para os fundos imobiliários. Então onde é que está a moralidade disto? E é esta questão que são a ser deixados estes lojistas, e na rua também há estes casos, completamente ao abandono, sob pressão psicológica, bullying, e a Assembleia dizer isso é entre privados. Ou seja, se a Assembleia não conseguiu regular, não criou legislação, então que vai regular agora? Então acham justo por nos darem 50% durante 2 meses e meio, que a gente agora tenha que assinar um contrato durante 5 anos, em que as condições não se alteram e que nos proíba de ir a tribunal se houver uma nova pandemia? Se houver uma nova pandemia, nós vamos ter que pagar as rendas. E mais, e eles dizem, em muitos casos, que é o seguinte, o senhor, se quiser, pode rescindir o contrato. Mas casos que têm 3 anos de rendas, vamos ter que pagar 3 anos de rendas. Ou seja, há um abuso claro dos centros comerciais, em que os centros comerciais dizem, os senhores podem pagar a indemnização, paguem-nos agora 1 milhão ou 2 milhões de euros, ou o que seja, e a seguir arranjam outro inquilino para lá, pagando de renda mais barata, e eles beneficiam. Esta lei que foi criada do 4C e a moratória dos bancos cria uma coisa que é inacreditável, que é, há senhorios que vão receber a renda, mas têm a moratória do banco e não pagam o empréstimo ao banco. E a pergunta é, então, mas qual é que é a moralidade disto? E temos senhorios com, no caso, um concreto de 3 mil milhões de euros na banca, no banco, disponível, dinheiro, cash, não é? E está-nos a dizer que nos vai dar poupar 25% da renda do tempo que teve fechado. Quer dizer, isto não há aqui moralidade. Relativamente aos países, muitos países já legislaram nesta situação. Ou seja, nós temos situações mais longe, como a Austrália, que obrigou uma redução da renda, o Canadá, que obrigou uma redução da renda, e, que se saiba, nunca houve aqui uma questão da questão de haver um problema da propriedade privada, ou o que seja. Nós, na Europa, já temos muitos países que já legislaram. Temos a Polónia, que fez uma suspensão dos contratos e diz, durante este período, nem se paga despesas comuns. Nem se paga despesas comuns, e por isso o contrato avança 3 meses. Ou seja, durante 3 meses ou 4 meses, não se paga. Temos a Eslováquia, que já veio também intervir. Temos a República Checa, que também já veio intervir. Temos a França, que dá subsídio a fundo perdido. Temos a Alemanha, porque o problema da Alemanha é um problema simples. O Estado dá fundo perdido aos lojistas. Os lojistas pagam a renda. E o que é que acontece? Muitos destes grupos internacionais têm lojas nos vários países. Eles nunca vão... Todas as medidas, não há uma única medida que estes grupos económicos estão a fazer para Portugal que tenham feito diferente de Portugal do resto dos países. A questão é que, em Espanha, o layoff é pago a 100%. Em Portugal, não é. Temos na Alemanha que o Estado paga as rendas. E, por isso, no dia em que eles só conseguem fazer uma coisa diferente para Portugal se houver legislação. E temos outros casos, de facto, e conhecemos um caso específico, que é um centro comercial que tem financiamento de um banco português. E o banco português não permite ao dono do centro comercial de perdoar rendas, porque diz que a lei 4C os protege. E por isso também temos estes casos. Por isso só há uma forma, é o Parlamento legislar para que todos os fundos, toda a gente, poder seguir essa lei. Não é possível esta questão do diálogo, de manter mais diálogo, porque não há diálogo, porque nós não temos interlocutor. Os gestores dos centros comerciais não são o nosso interlocutor. O nosso interlocutor, 80% dos proprietários, são estrangeiros e são fundos estrangeiros. Estão em Nova Iorque, estão em Washington, estão em Berlim, estão em Hong Kong. Não estão cá em Portugal. Nós não temos interlocutor. E por isso tem que haver aqui intervenção do Estado. Passo a palavra então aqui ao João Vitorino para falar um bocadinho sobre esta questão dos privados.
Muito obrigada pela sugestão. Passo então agora a palavra ao deputado João Gonçalves Pereira do Grupo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao Sr. Deputado Bruno Dias pela sugestão, que foi bastante oportuna. Começar a cumprimentar aqui a associação. Eu estou aqui entre duas comissões, não é fácil, mas ouvi a intervenção inicial e ouvi agora alguns dos comentários. Eu devo dizer que em relação à questão do diagnóstico... Eu tenho quantos minutos? Três. Em relação à questão do diagnóstico, eu percebo o diagnóstico que aqui foi feito. É preciso lembrar e ter isso sempre presente, que foi o Estado que mandou encerrar a atividade que foi suspensa e que foi encerrada e que está a ter impacto nas contas das empresas, não é por atos de boa ou má gestão das empresas. E neste caso concreto, o Estado, por um motivo de força maior que tem a ver com a própria saúde pública, mandou encerrar. E este ponto é importante para qualquer raciocínio ou qualquer medida ou política que possamos pensar daqui para a frente. E falou no exemplo da Alemanha. A Alemanha está a injetar e vai injetar dinheiro na economia a fundo perdido, como não injeta Portugal. O Estado português. É verdade, tem outros recursos, tem outra dimensão, tem outra economia. Tudo isso é verdade. Mas se nós não, e o Estado português, se não encontrar mecanismos de apoio às empresas, isto vai ser uma tragédia. Isto vai ser uma tragédia. E há uma coisa que, naquilo que foi dito, que eu acompanho praticamente tudo aquilo que foi dito. Agora, nós temos de distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é um lojista de rua, outra coisa é um lojista de um centro comercial. Estamos a falar de realidades diferentes e estamos a falar de senhorios diferentes, com capacidades muito diferentes. E tendo em conta que foi o Estado que mandou encerrar, o Estado devia ter aqui um papel, precisamente, não é lançar o ónus todo para o senhorio. Desculpe, não me parece que faça muito sentido. Podem ter as razões de queixa que somos centros comerciais, que se calhar tem que haver mais legislação, tem que ser alterada a legislação. Tudo isso admito que possa ser uma reivindicação justa e séria que estão a fazer. Agora, em muitos casos os senhorios têm como único rendimento, muitas vezes, aquilo que é o seu património. E não estamos a falar de pessoas ricas, estamos a falar de pessoas que às vezes têm uma loja, duas lojas. Erro deste Governo, por exemplo, o CDS teve uma iniciativa que o Governo rejeitou e o Partido Socialista rejeitou, que foi, no caso do arrendamento não habitacional, que os senhorios e os inquilinos pudessem recorrer às linhas de financiamento, por exemplo, do IRU. Não há dinheiro a fundo perdido, muito bem, mas pelo menos que possam, e como há para o arrendamento habitacional, por que razão é que não há para o não habitacional? E, portanto, como lhe digo, há duas realidades, e eu não misturaria as duas coisas, do senhorio do lojista de rua do grande centro comercial. Só para terminar, porque é um retrato que eu ouvi aqui e em relação à questão do exemplo da restauração. Eu vou dizer, o exemplo da restauração é pior do que aquilo que disseram aqui. Porque não é 50% da faturação. Não é 50% da faturação. E mais, em termos da lotação do próprio espaço, em muitos casos é abaixo dos 50%, para manter o tal distanciamento social. E, portanto, a isto a manter-se assim, e é bom que o Parlamento tenha todo, e os vários partidos políticos, e o Governo tenha noção disso, isto a manter-se assim, isto vai ser uma tragédia. E ou o Governo e o Estado português tomam medidas rápidas, ou então... vamos ter aqui insolvências em catadupla, lojas fechadas atrás de lojas fechadas, desemprego atrás de desemprego. Termino com a tolerância e agradeço desde já a tolerância também da Sra. Presidente. Eu ficarei a ouvir parte, porque estou em risco que me chamem ali para a outra, portanto não levem a mal, mas depois ouvirei a resposta na totalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra ao Dr. João Vitorino.
Só o prazer de tirar esta máscara é suficiente para qualquer dificuldade que possa haver depois em exprimir. Bem, o ponto... Não sei, assim se calhar, estão a ouvir melhor assim, não? O ponto principal aqui parece ser, e acho que nisso há consenso, de que os centros comerciais e os contratos de utilização de lojas em centros comerciais são realidades especiais em relação à realidade geral dos arrendamentos. Das medidas que a Associação tem vindo a propor e tem-se feito sempre enfoque nelas, são medidas que afetam a relação entre o fundo, tipicamente o fundo de investimento dono do centro comercial e os lojistas. Não são medidas que afetem genericamente o Orçamento Geral do Estado. Ou seja, nós acho que devíamos dividir aqui uma lógica de termos medidas gerais que acompanhem todo o setor de comércio, seja baseado em arrendamento, seja baseado em centros comerciais, e termos medidas que se justifiquem em situações específicas, como é aquela que nós defendemos, a situação dos centros comerciais. Nesse sentido, na maioria das circunstâncias, de facto, nos centros comerciais, 80% ou mais dos centros comerciais são detidos por fundos de investimentos, não se levanta o problema da solução pela via do senhorio. Não é, se calhar, a mais adequada para resolver o problema. Daí nós fazemos fincapé na solução por via legislativa de modificação da relação entre as partes. Pronto. Porquê é que tem que ser pela via legislativa? Porque, infelizmente, os centros comerciais, na sua maioria, há uma exceção, não vamos falar aqui nela para fazer publicidade, mas já há uma exceção de um fundo que aceitou medidas razoáveis, mas, na sua imensa maioria, apenas estão a regular o período de encerramento, não estão a ter em conta o período pós-encerramento e, em relação ao período de encerramento, estão a ser desrazoáveis. E, portanto, quando nós olhamos para isto, sempre estas medidas não são suficientes. Têm-nos feito rasteiras de todo o tipo, como a tal exigência da renúncia ao direito à modificação do contrato, como a exigência da imposição do alargamento do prazo do contrato, que, aliás, revela a consciência que os fundos têm de que a situação é grave e que se correm o risco de ficarem sem arrendatário, portanto, perdão, sem utilizador de loja, portanto, o que eles querem é assegurar uma fonte de rendimento para o futuro, da qual hoje não têm a certeza, não é? E daí fazerem a extensão dos contratos e portanto as realidades nesse ponto são diferentes. Quando nós olhamos à questão de colocada pelo Sr. Deputado do PS, da questão de saber se isto, da relação portanto, estamos a mexer na autonomia privada, na autonomia da vontade das partes, a verdade é que nós já nesta Assembleia da República já o fez, e a questão é que pode fazê-lo excepcionalmente. O princípio é este: todas as regras que têm sido criadas, ou a maioria delas que têm sido criadas, estão a afetar a autonomia das partes, porque por uma situação que a justifica essa limitação à autonomia das partes. E é nesse mundo que estamos a viver. E, portanto, se nós nos focarmos para os centros comerciais em medidas específicas, que sejam muito simples, que se baseiem ou numa lógica, ou cumulativamente nas duas, ou numa interação das duas, numa lógica de prorrogação, digamos, de suspensão dos efeitos do contrato total no período de encerramento, eventualmente parcial no período posterior, ou numa lógica de quebrarmos a lógica de rendas mínimas, porque é preciso entender que nos centros comerciais nós temos um regime de rendas variáveis com rendas mínimas, e o que a Associação tem pedido aos centros comerciais é: suspendam a aplicação das rendas mínimas e façamos com base nas rendas reais, ou seja, com base nos rendimentos, nas vendas reais. E os centros comerciais, sabendo que a realidade nos primeiros meses vai ser muito dura, não querem levar as negociações a um momento em que nós lhes possamos apresentar o balancete de junho e a realidade seja um drama. E, portanto, estão a forçar os centros comerciais, os lojistas dos centros comerciais, a aceitar condições que não só não são justas, mas antes de que os lojistas lhes possam dar prova, ou como hoje em dia se diz, e mal, evidência, porque evidência é aquilo que não precisa de prova, que lhes possam dar prova de que, de facto, a situação é muito pior e resulta do Covid, não resulta nem de má gestão do senhorio, nem de má gestão do lojista. E, portanto, é perante estas circunstâncias que nós dizemos: se a montanha não vai a Maomé, Maomé tem que ir à montanha. E, portanto, nós, quando olhamos para isto, dizemos: os centros comerciais, com honrosa exceção, têm sido inacessíveis, inabordáveis, pela dificuldade que compreendemos da barreira que existe entre as sociedades gestoras e os fundos de investimento proprietários, mas que é uma barreira de facto e, portanto, na verdade não tem havido diálogo nenhum. Se não há diálogo nenhum, então não conseguimos resolver, que se poderia resolver pelos mecanismos que o Código Civil, e que vem desde o direito romano, permite, não é, de modificação dos contratos, poderíamos se houvesse de facto interesse e boa vontade das partes envolvidas. Não há. A constatação é não há. E, portanto, como não há, nós pedimos à Assembleia da República que legisle, porque se acumula a circunstância excepcional da existência da Covid com a infeliz circunstância dos sociedades gestoras, ou porque estão de mãos atadas ou porque não querem, não estarem abertas a negociar com os lojistas. E esta é a questão. Portanto, acho que com isto, da minha parte, terminava.
Só uma nota muito rápida e deixar aqui também o apelo aqui um bocadinho também final, porque isto realmente vai ser mesmo uma grande, grande tragédia e já percebemos, e aqui é a grande questão é, se o Estado não quer, não está neste momento, ainda está a guardar o dinheiro que vem da União Europeia, se ainda está realmente numa fase em que ainda não está disponível para colocar dinheiro na economia diretamente, nós pedimos mesmo, porque acho que é um pedido, tem que se arranjar uma solução para tirar este stress gigantesco que está à volta dos lojistas, ou seja, não há espaço para respirar. Neste momento, em julho, com o pagamento das rendas como está feita a lei, não vai haver espaço para respirar, ou seja, não vai haver, vai ser realmente muito, muito complicado. E por isso, pelo menos, deem mais tempo, ganhem tempo, ou seja, ajudem pelo menos a perceber, afinal de contas, quanto tempo é que a economia vai levar a recuperar. Pelo menos isso, ou seja, é algo que pode ser uma ajuda bastante grande se conseguirmos todos conseguir ganhar tempo, se calhar em vez de julho, passar isto para setembro, para outubro, pelo menos de certa forma conseguimos todos ganhar tempo e perceber a gravidade do problema daqui a 2 ou 3 meses, mas acho que é mesmo muito importante acelerar aqui que haja realmente aqui alguma coisa que se possa fazer nesta matéria, e isso seria realmente muito, muito importante. Também realçar que estamos muito disponíveis para falar convosco individualmente, como já o fizemos várias vezes, mas estamos realmente muito, muito disponíveis para tentar encontrar aqui uma solução de conjunto, porque acho que temos neste momento alguma matéria sobre esta questão das rendas que tem sido realmente aqui o nosso grande foco da associação. Ela, na realidade, foi criada por esta questão das rendas, muito honestamente, porque há realmente um problema gigantesco à volta disto, e estamos muito, muito disponíveis, porque realmente neste momento acho que tem que haver um foco muito grande também aqui da Assembleia de salvar emprego, e acho que podem ter aqui um fator muito, muito decisivo neste momento, se calhar como nunca houve num momento da história tão grande, pelo menos em relação aqui ao retalho e à restauração, mas que realmente pode estar muito aqui nas vossas mãos.
Muito obrigado. Eu sei que querem os dois ainda dizer alguma coisa, peço-lhes que sejam mesmo muito sucintos, porque já ultrapassámos largamente o tempo.
É só uma pequena chega que me esqueci, que tem a ver com quem é que são os membros da associação e quem é que são os interesses que eles representam. Porque há um matiz aqui que se calhar não estamos todos a considerar. Que é, nós não temos as grandes âncoras, as grandes cadeias internacionais como nossos associados. E a razão pela qual nós não temos essas entidades como nossos associados é porque elas não têm, os centros comerciais não têm contratos iguais para lojistas iguais, ou para todos os lojistas. Há uns mais iguais que outros. Há cadeias que conseguem, quando se aproximam a um centro comercial, impõem o seu contrato, que é um contrato mundial, que tem cláusulas, que normalmente não são contratos de direito anglo-saxónico, e tem cláusulas de hardship, ou seja, cláusulas que prevêem circunstâncias anormais e que se refletem depois no valor das rendas a pagar. Acontece que os outros que não têm esse privilégio, porque não são eles que impõem para onde é que querem ir, mas sim eles que pedem aos centros comerciais para poder entrar, sujeitam-se às condições dos contratos que são propostos pelos próprios centros comerciais. E os contratos que são propostos pelos centros comerciais não têm essas cláusulas. Resultado daqui resulta uma disfunção. Mais uma disfunção é que nem sequer entre os lojistas há tratamento igual, porque há alguns que escapam a este problema. Não vemos falar, as grandes cadeias não têm este problema. Não vou dizer nomes, mas todos sabemos quais são. Não têm este problema. Portanto, isto também reforça, por um lado, quem é que nós representamos? Representamos pequenos, micros e pequenos, porque os grandes estão fora disto, e por outro lado mostra que há um outro desequilíbrio, para além do desequilíbrio entre os proprietários e os utilizadores dos espaços, há um desequilíbrio entre os grandes e os pequenos utilizadores dos espaços. Era apenas isso. Obrigado.
Só para referir uma questão que tem a ver com a questão da Lei 4C. Muitos dos nossos associados tinham contratos feitos relativamente a esta questão da pandemia com redução de renda antes da Lei 4C. Quando a Lei 4C aparece a proteger claramente o senhorio, imediatamente esses contratos não foram para a frente e por isso os senhorios voltaram a dizer ah, agora a lei protege-me e por isso eu vou aplicar a lei 4C. Relativamente à questão do Estado, se o Estado deve, se é o senhorio que deve partilhar sacrifícios, se é o Estado que deve compensar o senhorio. Quer dizer, para nós isso não é uma questão dogmática. A questão é, o lojista é que não pode ter esses custos. Se o Estado diz, nós não temos verbas, e por isso nós não podemos fingir a dizer assim, ah, o Estado é que tem que resolver o problema, mas se o Estado não resolver, então vai ter que ser o lojista. Não. Ou seja, se o Estado resolver o problema, muito bem, que financie, que dê o dinheiro ao senhorio, que dê incentivos fiscais aos senhorios, como vários países estão a fazer. Vários países resolveram o problema dando incentivos fiscais aos senhorios. Se o Estado não quer fazer incentivos fiscais, se não quer suportar parte dos custos dos senhorios, então tem que haver aqui uma intervenção de um sacrifício dos senhorios. Não há outra forma de fazer.
Obrigada. Chegamos então ao fim dos nossos trabalhos. Agradecer só uma vez mais a presença da Associação de Marcas de Retalho e de Restauração aqui nesta comissão e desejo a todos um bom dia. Obrigada.